Olá. Sabe quando um sinal vermelho acende na contabilidade de uma empresa? É tipo aqueles pagamentos que de repente somem dos registros oficiais. Algo que infelizmente a gente sabe que ainda acontece, né? Mas é um perigo enorme. Hoje a nossa análise vai fundo nisso: pagamentos não contabilizados e a famosa prática do caixa 2. E para essa conversa, a gente está se baseando no artigo Pagamentos Não Contabilizados e Caixa 2, a fraude que deixa rastros e custa caro, do professor Alexandre Alcântara. O nosso objetivo aqui é entender direitinho por que isso é uma fraude e uma fraude com consequências bem sérias, como ela é descoberta hoje em dia e o que a lei diz sobre isso. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. O que significa, assim, na prática, um pagamento não estar na escrituração contábil? Porque isso já levanta uma bandeira vermelha para qualquer auditor.
Olha, significa uma violação bem direta das normas, tanto contábeis quanto fiscais. A falta desse registro, é um indício muito forte de que pode estar rolando fraude, sabe? Evasão fiscal. E isso leva direto para o conceito de caixa 2,
Certo.
que, como o professor Alcântara descreve, é basicamente manter dinheiro, manter receitas fora da contabilidade oficial da empresa. Geralmente, essa grana vem de vendas ou serviços que foram feitos sem nota fiscal.
Entendi. É aquele dinheiro que entra ou sai sem ninguém registrar.
Exato. É um fluxo que corre por fora, né? Sem controle.
E aí a coisa fica realmente interessante. Porque se não está nos livros, como é que essas movimentações por fora acabam sendo descobertas? Não deveriam estar invisíveis?
Então, aí é que tá. A tecnologia de auditoria eletrônica mudou tudo. Hoje o fisco tem ferramentas assim muito poderosas para cruzar dados, dados bancários, fiscais, contábeis, tudo isso é cruzado com uma eficiência impressionante. E um ponto-chave foi a Lei Complementar 105, lá de 2001. Ela permitiu, em algumas situações, que a fiscalização acessasse dados financeiros sem precisar de autorização judicial prévia. Isso, claro, agilizou muito a identificação dessas irregularidades.
Entendi. Facilitou o acesso à informação.
Exatamente. E tem um ponto crucial. A simples falta de registro de um pagamento que a empresa fez, isso já pode levar a fiscalização a presumir omissão de receita.
Peraí, como assim? Se a empresa pagou, como isso vira omissão de receita?
É uma presunção legal. O raciocínio do fisco é: se saiu dinheiro sem registro, provavelmente entrou uma receita que também não foi registrada para cobrir aquele gasto, entende?
Ah, faz sentido. O dinheiro para pagar tinha que ter vindo de algum lugar não declarado.
Isso. E essa presunção já existe, tá? Tá na legislação do Imposto de Renda, do ICMS, do ISIQN. E olha que interessante, foi incluída também na nova legislação do IBS, aquele imposto que vem com a reforma tributária.
Sério? Já tá lá?
Sim, tá lá no artigo 335, inciso 4 da Lei Complementar 214 de 2025. Ou seja, é uma regra que vale hoje e vai continuar valendo. O professor Alcântara até cita um caso no CARF, que é o Conselho de Recursos Fiscais, um acórdão específico CSRF01-50132. Nesse caso, pagamentos não contabilizados foram confirmados por circularização.
Circularização? O que é isso?
É quando a fiscalização pergunta diretamente para os fornecedores: olha, você recebeu esse valor dessa empresa? Se o fornecedor confirma e o pagamento não está na contabilidade, pronto. Isso bastou para autuar a empresa por omissão de receita. A jurisprudência é bem firme nisso.
Nossa, então o rastro existe mesmo fora dos livros. E além dessa confirmação com terceiros, que outros sinais, assim, clássicos, um auditor procura dentro da própria contabilidade para achar essas distorções?
O artigo do professor Alcântara lista alguns bem típicos, sabe? Por exemplo, saldo credor na conta caixa. Isso é impossível na prática, né? Não dá para ter caixa negativo.
Certo.
Os próprios pagamentos sem registro, claro. Entradas de dinheiro no caixa aos tais suprimentos, sem que a empresa consiga comprovar de onde veio aquele dinheiro. E também divergências entre a ECD, que é a escrituração contábil digital, e os documentos fiscais eletrônicos, como as notas.
Muita coisa para ficar de olho.
Sim. E hoje a tecnologia também ajuda do lado das empresas e dos auditores, né? Existem sistemas como o Contagio Lite, que o professor menciona, que fazem esses cruzamentos de dados muito rápido, ajudam a achar inconsistências antes de uma fiscalização bater na porta.
Entendi. Quer dizer, a chance de passar despercebido diminuiu muito.
Muito. A auditoria ficou mais ágil e eficaz.
Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? O risco fiscal é, claro, altíssimo. Mas o problema vai além de só não pagar imposto, né?
Com certeza. Manter um caixa 2 é um sinal de má governança, de falta de controle interno. Isso afeta demais o valor da empresa. Imagina tentar vender a empresa ou fazer uma fusão ou abrir capital.
A descoberta disso pode melar o negócio, imagino.
Um criminal dos sócios, dos administradores. Aquela economia que parecia vantajosa pode, na verdade, custar a sobrevivência da empresa. É um risco existencial mesmo.
É um risco enorme, de fato. Pensando nisso, como é que as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, mas as grandes também, podem se proteger, evitar cair nessa armadilha?
O professor Alcântara destaca duas coisas fundamentais. Primeiro, rigor total na escrituração contábil. Isso inclui uma regra de ouro: separar completamente as contas pessoais dos sócios das contas da empresa. Misturar isso é receita para problema.
A famosa mistura, né?
Pois é. E o segundo ponto é ter controles internos que funcionem de verdade, que impeçam que transações aconteçam por fora dos registros formais. Não adianta só ter no papel, tem que ser eficaz na prática.
Certo, controle real.
Exato. E como o próprio professor Alexandre Alcântara diz, e acho que vale citar, a prevenção é sempre mais barata do que a correção após a autuação. Ele reforça que contadores, advogados, auditores, todos precisam orientar seus clientes. Manter registros íntegros não é só cumprir a lei. É uma estratégia de sobrevivência hoje em dia.
É uma visão importante. E para fechar, tem outra frase dele que é muito forte, né? A margem para o improviso acabou. A contabilidade transparente, aliada à conformidade tributária, é o único caminho sustentável. Isso resume tudo. Fica aqui uma reflexão para a gente, né? Com essa fiscalização tão tecnológica, cruzando tudo, como é que a gente garante que as práticas financeiras do dia a dia estão mesmo alinhadas com essa transparência toda? Aquela separação do dinheiro pessoal e da empresa, será que ela está tão clara assim na prática? Para continuar acompanhando as novidades sobre auditoria contábil e tributária e outros temas importantes, a dica é visitar sempre o site do professor Alexandre Alcântara, www.alcantara.pro.br. Lá tem outros conteúdos e análises baseadas nos artigos dele também. Vale a pena conferir.